Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gauche na vida.
A Rádio USP apresenta Biblioteca Sonora. Produção Marcelo Bittencourt.
Na edição de hoje, iremos conversar com Yunshan Yin, professora do Departamento de Orientais da Universidade de São Paulo. Ela traduziu o livro Contos da Tartaruga Dourada, de Qin Shisep. Este volume integra o catálogo da editora Estação Liberdade.
Yu, o que a motivou a traduzir para o português o livro Contos da Tartaruga Dourada?
Este foi um projeto de um instituto coreano chamado Instituto Coreano de Tradução Literária, que tem a missão de fomentar, de divulgar a literatura coreana no exterior. E eles tinham um projeto de traduzir clássicos literários coreanos para várias línguas e pediram para eu fazer isto em português.
Yu, você poderia comentar a importância de Qin Shisep e o contexto cultural e literário em que ele está inserido?
Ele está inserido num contexto de mudança cultural no reino coreano, porque era a virada de uma dinastia chamada Goryeo, de onde vem o nome Coreia, para a dinastia Joseon, isso no finalzinho do século XIV para começo do século XV. E nessa mudança de dinastia, aconteceu também uma mudança da religião do Estado, indo do budismo para o neoconfucionismo. Porque a ordem budista da dinastia Goryeo já estava muito deteriorada. A igreja budista estava muito, digamos, podre já. O poder estava muito corrupto, em conluio com a igreja budista. E com isso, uma elite letrada promoveu uma mudança da dinastia e também uma mudança da filosofia do Estado para o neoconfucionismo. E também coincide com o nascimento da escrita coreana, porque até então toda a escrita era em ideogramas chineses. A escrita coreana foi inventada enquanto Qin Shisep era vivo, se bem que o Qin Shisep não escreveu na escrita coreana. Ele escreveu em ideogramas chineses, porque foi o que ele aprendeu. Mas, enfim, ele está no processo dessa mudança, praticamente uma mudança epistemológica, e ele absorveu as filosofias, não só budistas, mas também neoconfucionistas. Então, ele era as duas coisas. Era um monge budista, mas que tinha bebido do neoconfucionismo, o que fez dele um pensador multifacetado. E é interessante que ele não se deteve apenas no pensar e escrever textos, digamos, filosóficos. Ele se pôs a escrever romances também, que estão retratados nesses Contos da Tartaruga Dourada.
Yang, que também era conhecedor de versos, viu que a poesia delas era pura e sobriamente graciosa, além de possuir uma sonoridade deveras bela, comparável a uma peça de ouro ou jade. Por isso, cobriu-as de elogios e, no mesmo instante, compôs uma peça de pés curtos e longos à moda antiga para retribuir. Que noite será esta para encontrar fadas como elas? Os rostos, qual flores, como podem ser tão delicados? E os lábios vermelhos, são como uma cerejinha doce. Até os versos que crio se excedem. Fariam certamente calar até a lendária poeta Yan do reino de Song. Será que a princesa Tecelã largou o novelo e desceu pelo cais da Via Láctea?
Yu, na maioria dos contos da Tartaruga Dourada, o autor funde poesia e prosa. Essa seria uma das principais características literárias de Qin Shi Hsup?
Hoje nós falamos que a obra funde, mistura, né, prosa e poesia. Mas naquela época, não se diria isso naquela época, porque a poesia era uma forma mais tradicional praticada e a prosa vem depois. O fato de ele misturar as duas coisas é simplesmente porque a prosa, como uma prática literária, não está assim, completamente consolidada ainda na época. Então, a poesia entra como um fazer literário praticado por séculos e séculos, e ele insere isso dentro de uma narrativa. Então, eu acho que essa... A gente fala que mistura, na verdade, não houve a separação.
Como é que você vê a presença chinesa nos contos do Qin Shi Hsup?
Assim, porque até essa época e ainda para frente, todos os clássicos orientais são chineses. O Lao Tse, Confúcio, Mencio. Assim como no mundo ocidental, a grande base é o cristianismo. Então, os intelectuais coreanos que estudaram as letras, estudaram os clássicos chineses. Então, é natural que a mitologia, as filosofias, elas sejam, digamos, importadas da China. A gente fala que é importado, mas é que a China foi realmente a grande fonte, a grande base dos cânones orientais. Então, acho que não é lícito dizer, então, nada é coreano, é tudo chinês. Não, acho que não é por aí que a gente deve encarar a coisa. Se você falar, então, de onde vem o cristianismo, que é a base do mundo ocidental, ou a filosofia grega é ocidental, eu acho que a gente tem que entender isso como uma matriz canônica do Oriente, que são os grandes filósofos chineses.
Lágrimas cegam a vista cada vez que me posto de fronte à faixa que abriga tua alma. E a tristeza se assoma quando verto bebida. Parece que vejo o teu semblante doce e delicado. Parece que ouço tua voz sonora e cristalina. Ah, quanta tristeza! Tua natureza era brilhante e teus ares claros. Ainda que nossas três almas se esvaneçam, acaso se esvairia o espírito? Com certeza, descerias do céu para caminhar sobre o nosso quintal. E te demorarias ao meu lado, exalando um puro perfume, ainda que os caminhos da vida e da morte divirjam entre si. Sei que irás te emocionar com estas palavras.
O ode que Yang compôs à sua amada é muito bonito. Yu, o que mais chama a sua atenção no conto Um Jogo de Varetas no Tempo das Mil Fortunas?
Eu diria que os dois primeiros contos, que são contos de amor, e a gente pensa a dinastia Joseon, em que ele está inserido, como uma dinastia fundada sobre o neoconfucionismo, muito conservador, hoje em dia diríamos machista. Mas nesses dois contos de amor, quem toma a iniciativa é a mulher. E o homem simplesmente a segue. E é a mulher que, digamos, dá as cartas. Não, hoje você vai comigo. O nosso encontro de hoje não é um encontro fortuito. E o homem simplesmente segue as cartas que a mulher dá. Eu achei isso muito interessante pelo conto. E que subverte um pouco aquela ideia da mulher sempre obediente e que o homem sempre lidera as situações.
Creio que não sabes onde estamos, certo? Aqui é a terra das chamas flutuantes, como o denominam os mundanos. A montanha ao norte do Palácio Real é o Monte Patala, aquele que acreditam estar localizado no fundo do mundo subterrâneo, imediatamente acima do purgatório, que absorve a água e evita que o mar transborde. Aqui é uma ilha-continente que fica ao sul do céu e da terra, e por isso também é chamado de Terra das Chamas Flutuantes do Sul. E se chama assim porque as chamas queimam intensamente o tempo todo, suspensas no ar. Por isso, meu nome, Ioman, significa chamas que envolvem todo o corpo. Já faz mais de 10 mil anos que me tornei o rei desta terra. Vivendo por tanto tempo assim, já sou quase uma divindade. Posso simplesmente fazer como me apraz, e isso já é admirável. Posso fazer o que minha vontade mandar, e não há nada incondizente com os desígnios do céu. Quando Shang-Chi inventou os ideogramas, enviei meu povo para chorar junto com ele de tanta alegria. E quando Buda atingiu a budeidade, também enviei meu pessoal para protegê-lo. Mas os três soberanos e cinco imperadores, o duque de Zhou e também Confúcio, souberam guardar a si próprios pelo Tao, de modo que não houve lugar para me incluir entre eles.
Poderia me falar mais sobre Buda, por favor?
O duque de Zhou e Confúcio são dois homens sagrados da alta cultura chinesa, enquanto Buda é o homem sagrado entre os grupos bárbaros a oeste. Ainda que a China seja culturalmente avançada, existem tantas pessoas puras quanto as de índole corrompida. De modo que o duque de Zhou e Confúcio governaram para todos. Da mesma forma, ainda que as multidões bárbaras a oeste sejam ignaras, há entre elas pessoas de natureza célebre e outras lentas, de modo que Buda ensinou a todas elas. Os ensinamentos do duque de Zhou e de Confúcio combatiam o Tao ardiloso com o Tao correto, enquanto a lei de Buda combatia o Tao ardiloso com o Tao ardiloso. Por ter combatido o Tao ardiloso por meio do Tao correto, as palavras do duque de Zhou e de Confúcio foram honestas, mas as palavras de Buda foram inconsistentes, pois buscou combater o Tao ardiloso com a mesma moeda.
Yu, você poderia comentar os personagens Ioma e o Park, presentes em Visita à Terra das Chamas Flutuantes do Sul?
Eu acho que nesse conto ele faz uma apologia ao que ele pensa ser o ideal de um governante, que são justamente os ideais neoconfucionistas. E nesse conto a gente vê alguns trechos em que ele critica as práticas e crenças budistas. Então, nesse conto é que a gente realmente vê o lado político do autor, o que ele acha, como ele acha que um governante deve ser. Na verdade, está ali condensada a filosofia política de Kim Ji-seo.
Hong também não conseguia evitar as lamúrias que lhe saltavam à boca. Por isso, entoou um poema de 6 estrofes. Vencido pelo ímpeto da poesia, subo ao pavilhão do azul suspenso e entoo versos. O rio corre aos soluços e seu som dilacera as tripas. No que um dia foi o reino pátrio, o brio de dragões e tigres já desapareceu. Mas no castelo em ruínas, vejo ainda o vulto de uma fênix. O luar branqueia o banco de areia, mas os gansos selvagens não têm para onde voltar. E assim que a névoa se dissipa sobre o jardim, piscam pirilampos. A paisagem é desoladora e até o mundo dos homens está mudado. Tudo o que se ouve é o sino do fundo do templo da montanha fria. O mato sombrio de outono cobre o palácio onde vivia o rei, até a escadaria de pedra está envolta em névoa, esmaecendo o caminho que leva até lá. Folhas de bucho de boi cobrem o sítio onde foi o pagode azul. Na noite, o restinho da lua se pendura na mureta e ouço apenas corvos gralharem. O deleite nas artes de outrora, hoje, não passa de cisco, e ervas daninhas enchem um vazio e ermo castelo. Somente a água do rio flui orgulhosa, soluçando copiosa em direção ao mar do oeste.
E o que mais chama a sua atenção no personagem Hong, do conto Embriaguez e Deleite no Pavilhão Azul Suspenso?
Infelizmente, nesse conto, não foi possível traduzir toda a riqueza poética, porque ele é um poeta, um exímio poeta, que, digamos, na Terra, não tem um poeta que faça páreo com ele, né? E aí ele encontra essa mulher divina, uma divindade que vem do céu passar uma... Não vou dizer noite, porque ele não é uma relação romântica, mas, enfim, uma rodada de poesia em que eles trocam poesias, e ele se sente falando com uma pessoa à altura da sua poesia. E as poesias que são apresentadas nesse conto, cada um tem um estilo diferente, uma forma poética diferente, o que em português é impossível de recuperar. Então, infelizmente, não deu muito certo, mas, enfim... O importante ali é mostrar a excelência da poesia trocada entre eles.
E é um conto em que a mulher também, novamente, dá as caras.
Exatamente.
Vamos fazer uma rápida pausa. Dentro de instantes estaremos de volta com Biblioteca Sonora.